Muito bem, vamos então começar agora aqui a correção das questões da prova da PCDF do cargo de agente 2013. Essa questão aqui, essa prova da PCDF foi uma prova bem pesada, foi uma prova que veio com umas questões bem elaboradas que exigiam não apenas o conteúdo jurídico, exigia também dar uma papirada. Uma prova muito boa para treinar, tá? Uma prova meio pesadinha, mas que vale a pena para a gente afiar o machado, fechou? Vem comigo então. E vamos aí para a questão 69. RF, vamos lá. Olha 69, ó, que isso aqui é meio, né? Não é tão bom quanto tu vai estar imaginando que seja, não. Mas ó, os atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial. Beleza. Show de bola. Ato administrativo está sujeito ao controle judicial. Isso é verdade. No entanto, tal controle não autoriza que o juiz, em desacordo com a vontade da administração, se substitua ao administrador, praticando a prática de atos que entender convenientes ou oportunos. Saca só essa parada. Quando a gente fala de conveniência e oportunidade, verificar se algo é conveniente e oportuno. Essa é uma análise de mérito. O controle judicial que pode ser feito sobre os atos, é um controle de legalidade. Então, olha o que a questão disse, ó, que o controle judicial não pode analisar conveniência ou oportunidade. Então, quando o Poder Judiciário faz o seguinte, deixa eu colocar aqui um exemplinho para você. Quando ele vai analisar um ato discricionário? O ato discricionário, ele tem o aspecto da legalidade, e também o aspecto do mérito. O Poder Judiciário, ele pode analisar o quê? A legalidade do ato. O mérito não. Ele não pode, então, julgar o mérito. Ele não vai chegar e falar o seguinte, ó, ah, eu vou praticar algo que eu achei que é conveniente ou oportuno. Não pode. O que ele pode fazer é legal ou ilegal. Conveniente ou oportuno, não pode. Dá um exemplo. Imagina os candidatos aprovados dentro das vagas do edital. O que que a gente sabe? Eles possuem direito subjetivo à nomeação. Então, dentro do prazo de validade, é a administração que escolhe quando vai nomear eles. Não pode o judiciário chegar e falar, vai nomear. Não pode, porque é mérito. Só que a partir do momento em que expira o prazo de validade, aí já é uma questão de legalidade. Aí o Poder Judiciário pode determinar a nomeação. Então, de novo. Basicamente, a questão veio aquela parada que é super cobrada, que trabalha mérito e legalidade. Controle judiciário, controle judicial é só de legalidade, ele não entra no mérito. A questão veio mais pesada, porque ela falou de conveniência, oportunidade e tal, mas são termos que aos pouquinhos a gente pega e não perde mais, tá? Questão muito boa, pode marcar aí gabarito correto. E agora, vamos para a 70. Olha o tamanho da questão. Durante rebelião em um presídio, Charles, condenado a 28 anos de prisão por diversos crimes, decidiu fugir e, para tanto, matou o presidiário Valmir e o agente penitenciário Vicente. A fim de viabilizar sua fuga, Charles roubou de Marcos um carro que, horas depois, abandonou em uma estrada de terra, batido e com motor fundido. Charles permaneceu foragido por 5 anos e, depois desse período, foi preso em flagrante após tentativa de assalto a banco, em que explodiu os caixas eletrônicos de uma agência bancária, tendo causado a total destruição desses equipamentos e a queima de todo o dinheiro neles armazenados. Com referência, julgue, mas o Charles é o capeta, hein? É o Satanás mesmo. Vamos lá. A responsabilidade do Estado em relação aos danos causados à agência bancária, aos danos causados à agência bancária, é objetiva, uma vez que a falha do Estado foi a causa da fuga, da qual decorreu um novo ato ilícito praticado por Charles. Opa, pode colocar aí? Questão errada. Por que, Thales? Ela é subjetiva? Não. É porque não tem responsabilidade estatal nesse caso. Veja bem, o que o STF entende? Quando o preso está fugindo, o Estado responde apenas pelos danos que ele causar, que sejam diretos e imediatos ao ato de fuga. Então, é só dano relacionado ao ato de fuga. Aqui, ele já não estava mais em fuga, já rompeu o nexo de causalidade. Não tem responsabilidade estatal. Então, a responsabilidade do Estado seria pelos danos que o preso foragido causa durante o ato de fuga. Depois disso, não tem mais responsabilidade. Mesmo que houvesse, seria subjetiva, não objetiva. Tranquilamente, questão errada. Essa aqui foi mais de boa. Tranquilamente, colocaremos errado. Olha 71. De novo aí o Charles Satanás aprontando um monte. Vamos para a assertiva. Se as famílias de Valmir e Vicente decidirem pleitear indenização ao Estado, terão de provar, além do nexo de causalidade, a existência de culpa da administração, pois nesses casos, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Veja bem, ó. Ele matou o presidiário, que é o Valmir, ok? O Valmir é o preso. Então, se a família do Valmir... O Valmir era um preso que morreu, ok? É o preso que morreu. Se, por acaso, a família do Valmir for entrar como ação, a responsabilidade do Estado é subjetiva? Negativo. Danos causados ao preso, a responsabilidade é objetiva. Questão errada. Questão errada. Pasme. Olha só. Tem o preso e o agente. No caso do preso, a responsabilidade estatal é objetiva. No caso do dano causado ao agente, é subjetiva. Professor, eu estou entendendo direito? Sim, você está entendendo direito. É mais fácil a família do preso ser indenizada do que a família do agente penitenciário que morreu. Ô, louco! É aquela regra. Quando a gente fala da omissão, qual que é a regra? Responsabilidade subjetiva. Agora, quando forem danos causados a pessoas que estão sob a custódia do Estado, tem o chamado dever específico de proteção. Aí entra na objetiva. Então, por mais esquisito que pareça, é mais fácil a família do preso ser indenizada do que a família do agente penitenciário. Por isso falou que é subjetiva? Negativo. No caso dos danos causados ao preso, ela é objetiva. Então, pode marcar aí questãozinha errada. Show de bola? Questãozinha 72. Olha só. O poder de polícia administrativa, grifa o nome do poder, que se manifesta preventiva ou repressivamente, a fim de evitar que o interesse individual se sobreponha aos interesses da coletividade, difere do poder de polícia judiciária. Atividade estatal de caráter repressivo e ostensivo, que tem a função de reprimir ilícitos penais mediante a instrução policial criminal. Vamos lá. O poder de polícia. Vamos por partes. Ele se manifesta de forma preventiva e também de forma repressiva? Correto. O poder de polícia, ele é tanto preventivo quanto repressivo. Ele é mais preventivo, que é para evitar que sejam praticados lesões ao interesse da coletividade, ok? Mas ele também é repressivo quando a pessoa descumpre essas ordens e sofre uma penalidade. Até aqui tá maravilha. Até aqui tá bonito. A fim de evitar que o interesse individual se sobreponha ao da coletividade. Até aqui, ok. Difere do poder de polícia judiciária. Correto? Poder de polícia administrativa é uma coisa, de polícia judiciária é outra. Atividade estatal de caráter repressivo, sim, a polícia judiciária tem um caráter repressivo. E ostensivo, deixa esse ostensivo aqui que eu já volto nele, que tem a função de reprimir ilícitos penais mediante a instrução policial. Instrução policial criminal trata da produção de provas. Vamos lá. Gabarito correto da banca, ok. A banca deu esse gabarito como correto. Um único ponto que a gente pode fazer uma observação, que é esse aqui, ó. Chamar a polícia judiciária de ostensiva. Cara, é meio complicado, entendeu? É uma coisa meio discutida. A polícia judiciária, ela é preventiva e repressiva. Ela é as duas. Ela é mais repressiva. Ela poderia ser preventiva. Agora, falar que ela é ostensiva, puxa vida, isso não pegou muito legal, cara. Porque a polícia judiciária, ela é relacionada à investigação criminal e instrução processual penal. Ela não tem esse caráter ostensivo. Caráter ostensivo tem a PM, tem a PRF, você passa lá, tá o PRF na beira da estrada, tá o PM ali no carro, ela é ostensiva. As polícias judiciárias, como a PC, como a PF, também poderiam exercer atividades de caráter ostensivo. Pô, você pega ali e você coloca lá PF na fronteira com o Paraguai. Isso tem um caráter ostensivo. Mas ele não falou da polícia judiciária, ele falou do poder de polícia. Se ele falasse da PC e da PF, eu até admitiria. Mas o poder de polícia, puxa vida, cara, não ficou legal. Uma questão aí que ela poderia ter anulado, entendeu? Até pela divergência, tanto que ela não jogou isso aqui de novo, tá? Deu muita discussão na época, muita discussão, e ela não jogou de novo chamando a polícia judiciária de ostensiva. Essa parte aqui, eu não posso falar que está errada, a banca jogou, mas assim, eu não concordo, porque ela poderia falar repressiva e preventiva, e beleza. Agora esse ostensivo não ficou legal. Então a banca deu o gabarito correto, faça essa observação, que você não precisa gravar aí na pedra isso aí, entendeu? E tanto que ela não andou repetindo, né? A prova já tem um tempinho. Ela, não anulou, mas fingiu que nada aconteceu. Beleza? Beleza, então. Pode marcar aí questão correta com essa observação do ostensivo e pau na máquina. Aí, voltando, hein? A PF e a PC, que exercem a polícia judiciária, eles podem sim atuar de forma ostensiva. Pensa no exemplo que eu falei. O policial federal segurando a 12, segurando ali a bazuca na fronteira com o Paraguai. Tem natureza ostensiva, mas ele não falou da... Ele falou do poder de polícia judiciária, sacou? Veja bem, ó. Ele falou aqui, ó, do poder de polícia judiciária. Esse que foi o problema, sacou? Esse que foi o problema. Se ele tivesse falado da PC, da PF, maravilha. Daria para levar de boa. Mas como ele não falou do órgão, ele falou do poder, aí ficou zoado. Aí ficou zoado, beleza? Não podemos confundir um órgão com o poder que ele exerce. A PF e a PC também exercem polícia administrativa, sacou? Então, a questão não ficou bem feita, não. Marca essa observação aí e bora para a próxima. 73. O poder hierárquico, grifa o nome do poder, na administração pública, confere à administração a capacidade de se auto-organizar, distribuindo as funções dos seus órgãos. Até aqui, maravilha. Até aqui, show de bola. No entanto, não se reconhece a existência de hierarquia entre os servidores, admitidos por concurso, pois tal situação representaria uma afronta ao princípio da isonomia. Ha, até parece. Imagina, ó, tem o cargo lá de delegado da PF e o cargo, por exemplo, de escrivão. O cara vai lá e passou no cargo de escrivão da PF, beleza? Beleza. Aí chegou para trabalhar. Delegado falou pro escrivão: ô escrivão, vai lá, faz isso aqui, o cara, ó, quieto, rapaz. Você tá achando que você é quem? Que não tem hierarquia, não, ó. A gente tá aqui, ó, no mesmo nível. Pô, a pessoa, essa questão tem que ser eliminada do concurso, né? Não tem hierarquia. Todo mundo tem chefe, cara. Então essa parada aí tá errada. Onde não existe hierarquia, claro que tem hierarquia. Questão boba, questão super besta. Até quem não estudou e usasse o mínimo do bom senso conseguiria matá-la. Gabarito errado. 74. No direito administrativo, a inércia será considerada um ato ilícito caso haja dever de agir pela administração pública. Ok, a inércia pode sim ser considerada um ato ilícito. Implicando essa conduta omissiva, abuso de poder, quando houver uma ofensa a direito individual ou coletivo. Perfeito. Nós estudamos que o abuso de poder, ele pode ser pela ação ou omissão. Você deve ter reparado que nós fizemos uma outra questão antes, muito parecida com essa. É, não é igual não, é parecida, a banca deu uma recicladinha. E ela trabalha muito o abuso de poder. Então sempre deixa na mente aí, o abuso de poder pode ser pela ação, mas também pela omissão. Que é quando a gente é público, tinha que agir e fica omisso. Cuidado, hein? A banca adora trabalhar essa parada. Então, questão correta, a omissão também pode ser um ato ilegal, também pode ser abuso de poder. Show de bola, vamos para 75. Se é um agente de polícia aposentado, reingressai no serviço público, por serem insubsistentes os motivos de sua aposentadoria, pode-se afirmar que ocorreu a sua reversão. A reversão tem um V de véio, porque a reversão é o retorno do aposentado. Maravilha, questão correta. Maravilha, questão correta. Reversão, V de véio, retorno do aposentado. Então, vale lembrar que 8.112 contempla duas formas de reversão. Aquela decorrente da aposentadoria por invalidez, que foi até o que a banca narrou, e tem aquela também voluntária. Nos dois casos, questão grátis. Marca correto? Bora para 76 agora, que nós vamos entrar na próxima prova, que é de escrivão da PCDF. Maravilha? Escrivão da PCDF, provinha aí do ano de 2013. Vem com o tio, emenda aí para 76. Ó. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, então falou aí da EP e da SEM, integrantes da administração indireta, correto, elas integram a administração indireta, não estão sujeitas aos procedimentos licitatórios, uma vez que são entidades exploradoras de atividade econômica e dotadas de personalidade de direito privado. Estou errado, sim. Pode marcar aí gabarito errado. O que que a CF fala? A Constituição Federal traz uma regra. Qual que é a regra? A regra é sempre o dever de licitar. Isso significa que as hipóteses em que não será feita a licitação são exceções. EP e SEM, quando estiverem explorando atividade econômica, elas têm um monte de casos que contratam diretamente. Não importa, são exceções. Ainda assim, estamos falando de exceções. Pode marcar, então, gabarito errado. Tem, sim, senhor, que licitar. Essa é a regra, tá? Ó, a regra para todos os entes da administração pública. 77. O princípio da separação dos poderes não impede o controle judicial sobre decisão do Tribunal de Contas da União que resulte na anulação de autorização conferida ao particular pelo Poder Executivo. Opa, questão boa! Olha só, o TCU, embora possua o nome tribunal, ele não integra o Poder Judiciário. O TCU, ele não integra o Judiciário. O que isso significa? Que as decisões proferidas pelo TCU não são decisões jurisdicionais. As decisões proferidas pelo TCU não fazem coisa julgada material. O que significa que elas podem ser revistas pelo judiciário. Então, quando a gente fala do TCU, os tribunais de contas, não só eles, não só o TCU, eles não são órgãos jurisdicionais. As decisões que eles proferem são consideradas aqui, entre aspas, questões administrativas. Decisões administrativas. Ou seja, as decisões que o TCU adota, se forem ilegais, partiu o Poder Judiciário. Pode ser reapreciada pelo Poder Judiciário. Então, olha só, ele falou que não impede a apreciação do Judiciário. Maravilha. Questão correta. Pode marcar aí. Gabarito correto. A decisão do TCU poderia fazer a coisa julgada administrativa, que é não ser mais discutida na esfera administrativa, mas na esfera judicial pode. Pode ser revista. Questão correta. Bora para 78. Ó. O Poder Legislativo exerce controle sobre os atos da administração pública, com vários instrumentos para desempenhar tal atividade, como, por exemplo, o julgamento pelo Tribunal de Contas da União das contas do Presidente da República. Olha a pegadinha! O TCU não julga as contas do presidente, ele apenas analisa. É o Congresso Nacional que vai julgar as contas do presidente da República. É o Congresso Nacional. Pode marcar aí que estou errada. Saca só. O TCU, ele aprecia as contas do presidente e ele julga das demais autoridades. Das demais autoridades, beleza. Se falasse ele é um ministro, tal, beleza. Ele julga. Agora, do presidente, é justo do presidente que ele não julga. Ele apenas analisa. Quem julga é o Congresso Nacional. Uma parte bem, uma pegadinha bem recorrente também no tópico de controle da administração pública, especificamente o controle legislativo. Pode marcar aí que eu estou errada. Beleza? Beleza. Partiu 79. Uma autarquia é pessoa jurídica de direito público, ok, questão correta, criada somente mediante lei específica. Até aqui maravilha. Até aqui show, correto. Que, embora não tenha subordinação hierárquica com a entidade que a criar, submeter-se-á, na órbita federal, à supervisão ministerial. Show de bola. Aqui está administração direta. Aqui está autarquia. Entre elas, não tem hierarquia, não tem subordinação. A relação que nós temos entre a administração direta e indireta é uma relação de tutela administrativa, controle finalístico ou supervisão ministerial. Questão topzera, questão muito boa, pode marcar aí gabarito correto, beleza? Beleza, professor, questão legal, tudo na veia, gabarito correto. 80. Haverá descentralização administrativa, descentralização, grifa, quando, por lei, competências de um órgão central forem destacadas e transferidas a outras pessoas jurídicas estruturadas sobre o regime de direito público ou sobre a forma de direito privado. Vamos lá. Quando a direta descentraliza, ela pode descentralizar para a indireta ou para o particular. Quando ele fizer por lei, é para a indireta, concorda? Concordo. Na indireta, nós temos pessoas jurídicas de direito público, no caso as autarquias, e também pessoas jurídicas de direito privado, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Questão correta. Então ela está passando para pessoas jurídicas que podem ser de direito público, caso das autarquias, ou de direito privado, no caso da fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Show de bola? Show de bola, professor. Pode marcar então, gabarito correto. De boa? De boa. Um pouquinho mais trabalhosa, não difícil, não era uma questão difícil, mas era uma questão que exigia aí que você tivesse dado uma, entendeu? Uma pegada um pouquinho maior. Mas a gente ainda vai continuar corrigindo essa prova aqui, a gente vai continuar fazendo ela. Só vou fazer o cortezinho para a gente encerrar esse vídeo para ficar no tamanho legal e a gente continua já no próximo, a partir da questão 81. Fechou? Então, bora lá!